Finalmente, então, o status da tragédia de Lyrique como criada pelo Lully. Uma abertura, cenas elaboradas, maquinaria, enredos mitológicos ou da cavalaria. Lembrem-se que os enredos venezianos do século XVII, romanos, italianos em geral, eles são, de preferência, enredos mitológicos, não são enredos históricos, justamente por causa dos problemas de verossimilhança que poderiam ser criados. Mas aqui no modelo francês, o mundo da cavalaria, ele fala dessa nobreza da terra, que são os antecessores do Luís XIV. Então, de certa maneira, são enredos que servem para glorificar o poder absoluto do rei Luís XIV, certo? Bom, ela é construída com um prólogo. Já falei que esse prólogo é alegórico e é um prólogo que visa, então, né, enaltecer o rei. E mais os cinco atos aristotélicos. Lembre-se que na Itália, né, já fazia muito tempo que eles tinham substituído cinco por três atos, né? As peças, como acontece também no modelo veneziano, elas não têm separação clara. Então é um recitado que vira um arioso e que vira uma air de cour, né? As air de cour, elas são curtas, né? Com padrões repetitivos, que são padrões extraídos da dança. E a gente já ouviu uma e a gente vai ouvir arias semelhantes inseridas no modelo da tragédie lyrique, né? Muitas vezes acompanhadas apenas do baixo contínuo e nem mesmo das cordas. Bom, a gente tem peças instrumentais, né? Abertura, ritornelos, prelúdios, sinfonias, danças, né? Algumas servem para acompanhar a maquinaria e outras servem para acompanhar as danças, as muitas danças inseridas na peça. Ao contrário do modelo italiano, a ópera francesa, que tem subvenção estatal, é bom lembrar disso, assim, né? Ela manteve o coro. E o coro tem a mesma função que aquela estabelecida pela poética do Aristóteles. Ela serve, em geral, para expressar as emoções do público. Não são exatamente personagens, né? Embora isso também vai acontecer mais para frente nas próprias óperas do Lully. Bom, esse modelo, ele permanece até o século XIX, porque o Lully, ele era o detentor absoluto dos direitos de executar a ópera na França. E mesmo depois da morte do Lully, uma imposição estatal dizia que a ópera do Lully, ela permaneceria exatamente naquele modelo rígido. Essa rigidez, já falei antes, por um lado, ela impede a ópera de absorver as novas mudanças organicamente, né, como aconteceu na ópera italiana. Por outro lado, ela é um modelo de resistência à ópera italiana que vigorou em toda a Europa. Bom, no final da ópera, sempre tem, ou no final do ato, sempre tem, ou na verdade no meio da ópera, sempre acontecem esses divertissements. São pequenos intermédios, assim, que visam relaxar o ouvinte do peso da história, né? Por exemplo, a ópera que a gente vai assistir na semana que vem, aliás, não é uma comédie ballet, né? Ela tem mais ou menos 2 horas e meia de história e termina com um pequeno divertissement de mais meia hora, assim, só para descansar depois das 2 horas e meia. Nesse divertissement acontece a dança das nações, os balés das nações. Dançam os italianos, dançam os espanhóis, dançam os franceses, é claro, dançam até os turcos, né? Essas peças, elas não têm uma relação assim direta com a peça, né? Com a tragédie. É só uma série de danças inseridas, uma coisa muito típica também do modelo francês. Para terminar essa aula, nos próximos áudios, a gente vai ver um récit e uma consideradas assim o grande modelo da música francesa, o melhor recitativo e a melhor air de cour francesa, de uma ópera tardia do Lully, Armida. E, bom, já vou comentar lá na frente.